A ginecologista doutora Ana Luísa Tabirana, que trabalha no Hospital Nossa Senhora das Dores e presta um importante serviço para a cidade de Itabira, conversou conosco sobre o tema do câncer do colo de útero. Olá, doutora, muito obrigado por nos atender. Ela que agora vai passar informações importantes sobre esse tema para você que acompanha o RedeRepórter.com.
Isso, eu sou responsável pela parte da oncoginecologia do Hospital Nossa Senhora das Dores. Então, do serviço de onco que a gente tem, a parte ginecológica é a parte que eu abordo e junto com outros profissionais também envolvidos nesse serviço.
Eu queria que a senhora começasse nos explicando o que seria o câncer do colo de útero.
Tá. Primeiro vamos explicar o que é o colo do útero, né? Eu acho que o colo do útero, ela é a parte mais externa do útero. Então, a parte que tem conexão com a vagina. Então, acontece que essas células do colo do útero, elas sofrem intervenção ou são infectadas principalmente pelo vírus do HPV. E essas células, elas mudam a estrutura dela e começam a se modificar. E ao longo do tempo, vários anos, essas células mudam e acabam ocorrendo o câncer de colo do útero. A gente sabe que 90% do câncer de colo do útero são causados por um HPV, que é um vírus que é sexualmente transmissível.
Nós sabemos que muita gente acabou não usando mais o preservativo, né? Com essa questão da AIDS, há pouco mais de 30 anos, que estourou mundialmente, muitas pessoas morreram. Parece que as pessoas se descuidaram um pouco e isso acaba trazendo outras doenças, inclusive esses problemas aí, né, doutora?
Exato. Como o HPV é uma doença sexualmente transmissível, o uso da camisinha e do preservativo, ela acaba diminuindo a chance disso. Mas o que a gente bate muito na tecla é a questão da prevenção, porque é uma doença facilmente prevenida com a realização do exame de Papanicolau, que é um exame ginecológico que é feito pela rede pública, ou pela vacinação. Então, nesse Março Lilás, a gente traz a necessidade de prevenção, porque a gente sabe que nos países subdesenvolvidos, as pessoas acabam não procurando e não têm tanto acesso. E hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, Irlanda, Austrália, a gente quase está erradicando esses cânceres, porque as pessoas conseguem fazer o rastreamento e a prevenção de forma eficaz. E nos países subdesenvolvidos, como o Brasil e tudo, a gente está deixando isso de lado. Então, a gente está chamando a atenção para esse Março Lilás, para prevenção. Vacinação, realização de exame preventivo, isso tudo. Isso é fácil, é indolor, então gasta muito tempo. Então, a mulher consegue isso fácil e a gente consegue erradicar o câncer.
Quais são os principais sintomas?
Os principais sintomas são dor durante a relação sexual, sangramento irregular fora do período menstrual, às vezes um odor vaginal. Então, esses são os principais sintomas que as mulheres acabam percebendo de mudança do corpo dela.
Vamos falar um pouco de vacina. Essas vacinas, elas estão disponíveis na rede pública?
Sim. Hoje a gente tem disponível dois tipos de vacina. A vacina quadrivalente pelo HPV, que pega dois tipos de câncer oncológico, 16 e 18. Essa vacina está disponível pela rede pública para crianças de 9 a 14 anos, tanto meninos quanto meninas. Que o objetivo é, se é uma doença causada por relação sexual, os dois vão ter relação. Então, o objetivo é, quando forem ter relação sexual, as pessoas estão vacinadas. Então, a gente erradica a via de transmissão. E tem disponível para mulheres também imunossuprimidas, que têm HIV e outras condições. Essas mulheres também têm direito à vacinação quadrivalente pelo SUS. A vacina nonavalente é uma vacina nova que entrou no mercado há mais ou menos um ano, dois anos. Essa vacina, ela é disponível pela rede particular apenas e ela deve ser aplicada a mulheres em qualquer idade, ou de 9 a 14 ou até 45 anos. A gente orienta que as mulheres sejam vacinadas até os 45 anos de idade, porque aos 45 ela ainda tem relação, ela é sexualmente ativa. Então ela vai falecer ou ela vai ter ainda vida sexual até uns 60, 70 anos. Então ela vai ter ainda mais 20 anos, por exemplo, de vida sexual. E ela vai estar vacinada. Então ela está cada vez menos exposta ao HPV.
Doutora, antes de encerrarmos, eu acho esse tema importantíssimo, porque a questão da gravidez. Qual o risco pode existir entre o câncer de colo de útero e a gravidez? Isso pode colocar também em risco a questão da vida do bebê ou algo parecido?
Não. Então, a gente tem percebido que as mulheres têm deixado para gestar mais tarde, né? Isso é uma realidade que a gente vê. E aí a gente tem alguns casos que as mulheres, elas são diagnosticadas com câncer de colo e grávidas. E aí é uma dificuldade para a gente nessa abordagem. É, ou que elas não gestaram e estão com a doença e aí como é que faz, né? Que a gente pensa que o útero é feminino, tem toda essa questão reprodutiva e tudo. Então a gente tem hoje, a gente desenvolveu duas coisas. Ou cirurgias preservadoras de fertilidade, eu estou mudando um pouco o assunto, mas a gente consegue tratar o câncer de colo e ainda preservar o útero, porque essa mulher tem um desejo reprodutivo de ter filho. Então a gente, graças a Deus, a gente desenvolveu técnicas cirúrgicas que a gente consegue essa questão, isso é muito legal. E para pacientes que gestaram, estão grávidas e estão com a doença, a gente monitora muito de perto. A gente avalia, a gente às vezes antecipa a gravidez, o parto 36, 37, a qualquer sinal de crescimento da doença ou não. E às vezes faz o tratamento cirúrgico de imediato. Tira o bebê e retira o útero, tratando ela a doença do câncer e depois fazendo tratamento complementar se é necessário. Então a medicina, ela tem abordado várias questões que são da mulher, por particularidades, não é só tratar o câncer, porque naquele momento a gente vê que o objetivo da mulher é câncer, tratar aquela doença, e não quer esquece das coisas, só que o câncer tem cura e depois ela quer viver. Então a gente tem que abordar várias questões disso, do contexto da mulher, durante o tratamento, dando um tratamento eficaz e seguro para ela ter sobrevida, mas depois abordando qualidade de vida, porque essa mulher tem que viver e tem que ter qualidade.
E que bom que tem cura, né, doutora? Exato. Por isso que a informação está em primeiro lugar nesse aspecto, né? Por isso que vocês estão aqui fazendo toda essa divulgação, até para preservar a vida, né?
É. E a cura, a gente fala nisso, principalmente casos iniciais. Então, por isso que a gente quer prevenir. A gente quer que as pessoas sejam rastreadas e diagnosticadas de formas iniciais, igual a gente procura no Outubro Rosa, no câncer de mama. E a gente tem sobrevida grande. Mais de 90% das mulheres conseguem cura se o tratamento é feito na fase inicial e precoce. Então, é isso. É descobrir precocemente, tratar as lesões precursoras, que são fáceis de tratar, e posteriormente prevenir com a vacinação.
Agradecimentos à ginecologista doutora Ana Luísa por essa importante entrevista. RedeRepórter.com. Siga-nos no Instagram, Galvani_Silva.